Nós vamos falar agora sobre Setembro Amarelo. Mais uma vez sobre Setembro Amarelo. Já falamos aqui no início do mês, mas a campanha dura todo mês e quando se fala na prevenção do suicídio, claro, deve-se destacar aí a importância de tratar sobre este assunto, não só no mês de setembro, mas em todos os meses do ano. E hoje, especificamente, nós vamos abordar de uma outra forma. A campanha de prevenção ao suicídio, que destaca a maior vulnerabilidade das pessoas autistas à depressão e à ideação suicida, devido aos isolamentos que os autistas enfrentam, isolamento social, sobrecarga, dificuldades na comunicação, enfim. Para desmistificarmos um pouco esse assunto e falarmos a respeito da importância de lembrarmos o apoio que as pessoas portadoras do transtorno do espectro autismo devem ter, nós estamos recebendo aqui a Ana Cláudia Chaves, que é supervisora do CAST Acolhe aqui em Vacari e também mãe atípica, para falarmos um pouco mais a respeito do assunto. Ana Cláudia, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Léo, bom dia a todos os ouvintes.
Bom, autismo e setembro amarelo, qual a ligação desses dois?
A gente tem que lembrar que no Setembro Amarelo a gente não tem que focar somente na depressão, enfim, como a causa do suicídio, né? Existem vários fatores que levam a isso e os desafios do autismo, tanto para a pessoa autista quanto para a família, para o cuidador direto, trazem dados relevantes de tentativas e de suicídios em si.
Os fatores que até talvez engrossem essa estatística sejam a própria condição, né, da pessoa do autismo, as dificuldades na comunicação, isolamento social. Isso se aponta como um dos principais fatores que podem levar?
Mas não a pessoa se sentir isolada, sim, pelas dificuldades, mas a sociedade isolá-la, a isolar pelas dificuldades.
Exato. Bom, o que se pode fazer para se evitar e também... Antes disso, que tipo de fatores de risco que podem surgir aí, no caso que aumentem as estatísticas para os autistas, especificamente no caso do suicídio?
Para os autistas em si, os fatores de risco são o isolamento social e a sociedade não entender, né, não respeitar e não entender esse momento, porque o isolamento social é uma questão sensorial. Eles não se isolam por não querer socializar, mas porque o que desperta sensorialmente para eles é desagradável, né? As dificuldades de comunicação, o peso que eles carregam, né, com todo o preconceito, e não só o preconceito com a doença, mas outros preconceitos raciais, de religião, de escolha religiosa, vulnerabilidade social, questões financeiras, porque o autismo é um transtorno e que precisa de muita intervenção, que se torna um investimento, às vezes, alto, né? Então, isso tudo pode levar ao suicídio.
Exato.
E não ser compreendido, né? Porque é muito difícil, às vezes, as pessoas compreenderem eles.
Se nós já, em outra oportunidade, falamos aqui com uma psicóloga sobre a questão do suicídio e essa importância que você fala da compreensão do que o outro sente, né? Para o autista, talvez seja mais complicado ele ser aceito, porque alguns têm os níveis mais elevados,
né? De suporte, isso. Hoje a gente não usa mais o nível de suporte, mudou, né, a classificação,
sim,
mas a gente ainda internamente usa, né? Eu digo assim, o Jonathan, meu filho, hoje é um nível de suporte 3, porque ele é não verbal, mas comunicante de outras formas, ele tem ainda uma seletividade alimentar que está em tratamento e ele tem terapias diariamente. Tem dias que são duas terapias no dia, né? Então, é conforme o suporte que ele necessita. Ele precisa de muito suporte, então ele está num nível 3. O nível 1 é difícil de diagnosticar. Por isso que nós temos muitos autistas não diagnosticáveis ainda, não diagnosticados, né? Que se identificam com sinais e sintomas, mas as pessoas dizem, não é autismo, é outra coisa. Então, porque por ser um nível 1. Mas o nível 2 e o nível 3 são os mais sobrecarregados, né?
Que tipo de sintomas são mais perceptíveis aí?
Dificuldade de socialização, o atraso de desenvolvimento em vários, fala, movimento, dificuldade de aprendizado, os hiperfocos, a irritabilidade, as crises sensoriais, que às vezes a gente não entende que é uma crise, né? E nas crianças a gente entende como birra. A gente vê muito em adultos não diagnosticados a questão da alimentação, que tem um ritual para se alimentar, ou que só come certa cor, não come outra cor. E isso, às vezes, não é levado a sério como autismo, né?
Isso talvez já tenha esse transtorno, mas não tenha sido diagnosticado, né?
Isso.
O fatores de risco, nós falamos aí, né, o questão do isolamento, uhum. Mas o principal deles seria a falta do apoio, do reconhecimento, da dificuldade de uma rede de apoio, como a gente sempre fala, que as pessoas têm que ter para enfrentar esse tipo de dificuldade.
É, ainda a sociedade ainda precisa aprender muito, e não é cobrando a sociedade, né? Porque a gente ainda escuta pessoas dizerem, ah, é porque tá na moda ser autista. Isso, se a pessoa que fala isso soubesse o quanto dói para nós que vivemos isso, não tá na moda ser autista. Ninguém queria que o filho fosse, nenhuma pessoa que queria ser, porque é uma dificuldade, né? É uma dificuldade na escola, é dificuldade em casa, é na sociedade, é para fazer um exercício, tudo é difícil, tudo tem que ser muito adaptado. Ontem eu ouvi uma frase do presidente da FADERS, o Marquinhos, ele é cadeirante, e ele disse assim, não é o palco, não sou eu que tenho que ir até o palco, não sou eu que tenho que me adaptar ao palco, é o palco que tem que vir a mim. Porque é o mundo que tem que se adaptar a eles. E o espectro traz isso. É muito diferente o autismo do meu filho com o filho da minha melhor amiga, que também tem autista em casa. Então, eles são diferentes. Tem coisas iguais, mas é muito... Então, o mundo precisa se adaptar a eles, né?
Uhum. Bom, falando na questão aí do pensamento suicida, né? A gente sabe que as pessoas que não carregam o transtorno tem sinais. E o próprio autista, ele tem um comportamento diferente, como você referiu, né? É mais difícil, talvez, observar os sinais, né? Então, o que se apontaria como sinal de alerta, de repente, dentro de uma família, observando o comportamento daquela pessoa que é portadora?
A gente vê muito nos adolescentes, né? Que é quando eles chegam na fase de entender que eles são autistas. Porque até um certo momento, eles não entendem essa... Eles não entendem o CID que eles têm, né? O diagnóstico. Então, a gente vê o isolamento aumentado, né? Ou ele já adquiriu uma capacidade de socialização e retrai, né? E os sinais de depressão mesmo, assim, né? Não se cuidar, parar de se cuidar, parar de conviver, não querer comer. Então, esses sinais, assim, típicos mesmo, né? Mas muito de eles regredirem aquilo que eles já tinham adquirido.
Quer dizer, então ele fica pior do que
ele tem
a
uma pior.
Que ele
isso
tinha.
Ele não tinha, não socializava, começou a socializar e aí volta. A gente teve uma palestra aqui da Eduarda, ela é uma menina autista, uma adolescente, quase adulta já, e ela disse que ela que não queria mais viver nesse mundo que maltratavam ela. Ela amava a escola. Quando o bullying começou e ela entendeu que aquilo era bullying, ela não quis mais viver. Então, é bem típico mesmo os sinais.
E para que ela superasse essa vontade, eu tenho certeza que muitas pessoas tiveram que ajudá-la.
Um envolvimento muito grande. E diário, né? Até hoje.
Bom, nós temos aí, então, dentro de tudo aquilo que nós comentamos, quem tem que se adaptar é a nossa sociedade.
A sociedade.
Isso, você, como a tua experiência como mãe atípica, quantos anos tem o teu filho?
Tem 6.
Desde que você está ali junto com ele, você nota alguma evolução no relacionamento das demais pessoas? Até porque hoje nós temos sendo oferecidos vários serviços, né, como é o caso do CAS aí, uhum. Uma rede, mas desde quando ele nasceu até hoje, o que você apontaria como evolução no tratamento, na integração social, no reconhecimento da importância desse tema?
É difícil. A gente vê assim que, como surgiram muitos programas e muito mais informação, alguns procuram, né, entender como funciona, os direitos que eles têm, enfim. Mas tem muito a aprender ainda, né? Não vejo uma perspectiva breve, assim, que logo nós teremos um mundo ideal, né? Ainda é como se a gente visse o racismo, né? É uma luta de 500 anos. E a gente não tem ainda uma melhora significativa, né?
Ao contrário de julgar, as pessoas precisam ajudar, seria isso?
Ou somente Aceitar. Respeitar, sabe? Aceitar não porque eles não vai mudar, né? Mas respeitar, assim. A gente ouve muito comentário, a gente, os olhares, né? Então, é difícil mudar ainda.
Existem, como você falou aí, os graus, né? Mas nada que com um bom tratamento impeça da pessoa se desenvolver e se destacar até na sociedade. Eu lembro que dias atrás também acompanhamos uma palestra na PAI, de uma moça, uma jovem, né, que já tem muitos anos trabalhando como professora, como palestrante, sendo autista.
Isso. Mas nem todo autista, né? A gente ainda escuta assim, mas eles são muito inteligentes, mas nem todos. Assim como nem toda criança típica vai atingir isso, né? Claro que a gente leva para terapia para eles terem autonomia, para eles terem uma evolução. Mas nós temos que estar cientes também que daqui a pouco eles podem regredir em outra parte, né? Mas sim, tem uma boa perspectiva. O que seria indicado é a intervenção precoce, né? A intervenção antes dos 3 anos de idade, que aí os benefícios, os ganhos são muito maiores.
Exato. Bom, e a gente sabe que existe o próprio Centro de Valorização à Vida, né, que oferece o apoio gratuito, se não para a pessoa, mas talvez para aqueles que estão no entorno dela, para que saibam também lidar melhor com a situação?
A gente tem um dado muito triste no Brasil, de muitas mães atípicas que cometem suicídio. E tem muitos casos que elas acabam levando o filho junto. Porque elas entendem que se elas faltarem, quem vai cuidar? Então, assim, além do autista, o cuidador direto, que normalmente é a mãe, porque isso já é um dado estatístico que os pais abandonam, né? Eles precisam de atenção, muita atenção. Às vezes, nem que seja uma hora de descanso, sabe?
Sim, até porque a pessoa que está ali direto, é a cuidadora, ela tem que cuidar da sua saúde também.
E não cuida, né?
Infelizmente acontece. Não só na questão do autismo,
sim, né? Sim,
né?
A maternidade em si.
Bom, outro dado que nós estávamos falando aqui fora do ar, né? A respeito do número de pessoas diagnosticadas, que vem aumentando, a gente sabe, mas aqui para a nossa realidade, existe um dado, um número de quantas mil pessoas, quantos mil diagnósticos e pessoas que frequentam o CAS, o número de diagnósticos e de pessoas que frequentam deve ser bem diferente, né?
Sim. Até porque o CAS, ele é um serviço do governo do estado, mantido pela Prefeitura de Vacaria, e é regulado pelo governo do estado. Então, a gente depende da regulação deles para integrar as crianças nesses atendimentos. Pelo último censo do IBGE e o número de população de Vacarias, a estimativa é de quase 2 mil diagnósticos, né, entre adulto e criança. Nós não temos esse número de diagnósticos em Vacarias. Em Vacaria, pelo menos, que a gente sabe que está na rede, né? Junto com outras entidades, a gente está fazendo um estudo, um levantamento de dados. Cada entidade está encaminhando uma lista dos pacientes com diagnóstico, mas a gente sabe que ainda vão faltar alguns, porque alguns não acessam a rede municipal, né? CIPTEI é uma carteirinha de identificação do autista, da FADERS, que a gente consegue também ter esses dados. Mas carteirinhas tem só 280, então é um número bem defasado ainda. Então, a estimativa é de 2 mil casos em Vacaria.
Que é um número bastante
significativo. É bem expressivo, é.
Muito bem. Bom, que mensagem nós podemos deixar aí, Ana, para as pessoas que estão nos ouvindo, de repente estejam até enfrentando uma situação como essa com uma pessoa portadora aí do transtorno, especialmente o entorno, né, os familiares. O que, que nós podemos deixar como mensagem para essas pessoas?
Para as mães e cuidadores, né? Para a família, a gente gosta de falar em família, porque às vezes tem os pais ali, né? E às vezes é uma avó, uma tia, enfim. Que eles procurem ajuda, né? O CAS oferece para as famílias dos atendidos os grupos de famílias uma vez por mês. Que a gente faz esse acolhimento, esse apoio, às vezes, né? Só escutar elas, né? Deixar chorar um tempo, que é o que às vezes precisa. Então, que procurem esse apoio na rede de assistência social, de saúde, de educação, nas ONGs, enfim, e no local onde o filho é atendido. E pro autista, né? Pro autista que já entende, nos entende melhor e que consiga procurar ajuda, que eles não estão sozinhos, né? Que, claro, a gente tem que melhorar muito, mas os locais onde eles podem ser atendidos estão preparados para receber eles e para dar esse apoio que eles necessitam.
Muito bem, quero agradecer, então, pela tua presença aqui conosco, trazendo importantes esclarecimentos para a nossa comunidade desse assunto que é tão pertinente, tão importante, e deixar aqui o nosso espaço também sempre à disposição aí do CAS e toda a equipe.
Muito obrigada, Léo. E eu queria só, para terminar, dizer para a população de Vacaria, para a população de famílias atípicas, não só do autismo, que a gente tem a Associação de Famílias Atípicas dos Campos de cima da Serra, a AFAX. Foi criada por mães, eu faço parte, e a associação tem esse intuito também, de acolher e auxiliar as famílias. Então, que procurem, né, nas redes sociais, que a gente vai estar sempre à disposição.
Certo, então. Muito obrigado pela presença da Ana Cláudia Chaves, supervisora do CAS Te Acolhe, também mãe atípica. Falamos aí sobre a questão do Setembro Amarelo.